Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui com vocês para passar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo aqui hoje, né?
Bom, Mônica, nós sabemos que a situação de uma prefeitura hoje, ela tem os seus contras, tem os seus a favores. E é lógico, a gente sempre começa, né, com os a favores, com aquilo que é de bem para o povo, aquela coisa toda que é feita e que às vezes não se aparece muito. E aqui dá para a gente começar a falar sobre o seu trabalho dentro da administração no município tambaracaense.
Eu gostaria de separar aqui por secretaria, mas assim, eu vou começar por uma que às vezes as pessoas não valorizam, não têm a noção do que é o valor disso, né? Mas é que é pela Secretaria da Administração, né? Que as nossas contas de 2021, que é o primeiro ano do meu mandato, elas foram aprovadas, né? E sem ressalva, né? Aprovadas ali, ó, no cash. Então, assim, queria muito agradecer a nossa secretária de administração, a Regina Fábio, que é uma pessoa muito competente, né? E toda a equipe, né? Toda a equipe contábil, financeira, na parte de administração. Então, assim, isso para a população faz muita diferença, porque a gente tem contas anteriores sem aprovação.
Isso não aparece, às vezes, né?
Não aparece, né? Porque se as pessoas não sabem, a gente precisa da aprovação. Isso no Tribunal de Contas direto, né? Porque muitas vezes lá é aprovado com ressalva, aí vem para a Prefeitura, vem para a Câmara Municipal.
Que é quem decide no final.
Que é quem acaba decidindo no final, mas sempre sobra uma brechinha, né? Então, assim, é isso já há muitos anos que não tinha aprovação sem ressalva, né? Coisa de quase 30 anos, então assim, é um grande orgulho, é uma grande satisfação saber que Tambaracá, ela está na lista de contas em ordem, contas regulares, né? Eu falei numa outra emissora, até comentando sobre isso, que a gente tem uma pessoa que recebeu vários prêmios, que é o seu Valdemar Ferreira, lá de Tambaracá. Seu Valdemar, enquanto ele foi secretário de administração, todas as contas dele foram aprovadas, assim, 100% de aprovação. Então, assim, agora a gente vem vivendo isso novamente com a Regina. Então, para aquelas pessoas que não acham que a gente está andando na linha tudo certinho, nós estamos caminhando muito bem. Então, assim, já de imediato já tivemos essa aprovação.
Tá, aí passando da administração, você destacaria mais o que, assim, em termos de agora?
A administração, assim, a gente sabe que é muito difícil a gente estar com salários e todos os nossos salários são muito baixos comparando com o que nós temos com que a necessidade de mercado, né, de valorização das pessoas. Então, a gente já quer deixar para os funcionários nossos, já que nós já mandamos até essa programação para o Ministério Público, que vem nos cobrando, né, o que, que é horas extras indevidas, né, não que a gente tenha pago, mas que vem uma recomendação na região inteira, que não é para passar do número de horas e tudo mais, e a gente tem a cobrança dos funcionários que... Plano, nós estamos atualizando agora, né? Atualizando não, estamos fazendo novamente. É atualizar porque existia um plano, mas um plano que não era de uma certa forma, assim, não é funcional, era... Não sei a palavra certa, mas ele não era bom, né? Então, assim, hoje nós estamos trabalhando, já planejando, já foi montada a comissão. Nós temos um plano de cargos, salários, carreiras e salários, para que até agosto ele esteja tudo em ordem. Então, assim, esse ano ainda a gente vai estar colocando isso em prática, que é o sonho de todo funcionário público.
A nível de professores, como é que vai se fazer mesmo? Por que se piso salarial a nível nacional?
O professor tem um plano à parte, né? Então, vai seguindo o à parte.
Não, eu digo que, a nível nacional, você vai equiparar ou não?
Então, agora juntar todo mundo. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, não tem como. Isso não tem, eu acho que não tem volta isso daí, né? Não tem, é só caminhar para frente.
Porque hoje nós temos aí o piso nacional, que acabou sendo aprovado, mas os municípios estão questionando em pagar.
Então,
né?
Inclusive nós também estamos nessa, juntando, porque foi feito o quê? Nós somos 21 municípios aqui da MUNOP e tem se discutido bastante, sabe? Porque, assim, alguns não estavam preparados para isso. Inclusive, a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente está se preparando, porque em breve eu acredito que vai estar tudo, todos os municípios têm que estar, né, seguindo o que é determinação federal. Não tem como. É que é muito fácil, né? Lá de cima você coloca, eu preciso que ele seja valorizado. Mas, assim, a gente sabe que ele não tem suporte. Qual a receita? O que, que nós temos aqui para ofertar? De repente, todo mundo começa e esse negócio não caminha bem. Mas eu acredito que é questão de tempo só isso, Oswaldo.
Agora, a situação, por exemplo, também entra um outro fator agora. Não sei se tem muito lá para a gente entrar nessa área, que é o caso de enfermeiros e tal, o pessoal da... Como é que vai ficar a situação também nesse sentido?
Eu acho que, é que eu falei para você, eu acho que não tem volta. Só que assim, é difícil, você imagina uma cidade pequenininha que tem pouca arrecadação e tudo mais, você bancar tudo isso assim, você falar assim, ah, eu não estou valorizando meu profissional, não, eu quero valorizar. Só que eu realmente não posso te falar com afirmação o que vai acontecer nas duas áreas, mas eu acredito que se depender da gente, a gente vai fazer o possível para que eles tenham essa valorização. Também na parte financeira, né?
A situação hoje de Tamaracá, nível de arrecadação, eu estava tentando puxar no estado aqui, mas como que está?
É, em torno de 2 milhões e meio, mais ou menos, mensal, né?
Mensal, né?
É. Então, assim, tem aumentado, inclusive agora nós temos um braço da Receita Federal, nós temos uma oficial de tributos, que ela passou no concurso em 2021, e ela não tinha, a Bruna Piccioni, que é aqui de Bandeirantes, né? Um abraço para a Bruna, que é uma excelente profissional também, se empenhou bastante para que ela pudesse ser efetivada como uma responsável pela Receita Federal dentro do município, né? E em novembro do ano passado, ela conseguiu, foram poucas as pessoas que conseguiram estar dentro dessa classificação, e ela conseguiu com isso trazer para Itambaracá, já aumentar de cara, por exemplo, só o nosso ITR, nós recebíamos 50% de cara, já só o fato de ter a Bruna como responsável, passamos a receber 100%. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Buscando mostrar para a população, para o agricultor, para todas as pessoas que entendam que se você traz benefício, se você arrecada para o seu município, melhor ainda, né? Ele só tende a crescer, né? Então, assim, hoje está em torno disso.
Bom, Mônica, passando até esses dias, passando lá para o Itamaracá, algumas ruas estão esburacadas, principalmente na Baixada.
Sim.
Nós temos aí um plano do governo que saiu a semana passada de cidade com menos de 7 mil habitantes. Itambaracá entra nessa?
De cara. Itambaracá já está dentro. O nosso projeto vai ser apresentado para o governo agora terça-feira. Né? Nós entramos nesse projeto, olha, gente, quando era até 5 mil habitantes, eu fui para Curitiba e falei, olha, se alguma cidade não apresentar esse projeto, Itambaracá pode apresentar, nós temos o projeto pronto. Né? Eles falaram, com certeza, mas só que tem que esperar. Em seguida, o governo... Não, mas calma, eu vou chegar lá. O governo, ele reavaliou tudo isso e viu que 155 cidades do Paraná tinham necessidade, cidades até que, com 7 mil habitantes. Então, ele reviu tudo isso e então colocou essas cidades, tá? Então, assim, Itambaracá faz parte dessa. Eu estive na abertura do programa, né? Nós recebemos na sexta-feira, né, já a autorização que nós já estamos prontos para... que já deu a abertura no programa, porque primeiro eles lançaram, agora já deram abertura. Itambaracá pode receber e vai receber 3 milhões 670 mil reais para isso. Só que assim, eles têm todo o... eles têm o nosso situação mapeada. Agora tem uma coisa que eu queria explicar muito bem aqui. Uma coisa é ter a rua esburacada, cheia de buraco, de valeta. Gente, isso não tem nada a ver com pavimentação, que é o que é esse programa que está aí agora.
Ah, tá.
Asfalto novo, vida nova. Isso é para onde não tem asfalto.
Onde não tem?
Não tem asfalto. Programa de recap, isso daí ainda não tem, sabe? Então, assim, isso é para onde não tem asfalto. Então, assim... embora Itambaracá esteja cheio de buraco, realmente está, nós já estamos com, já licitamos. A gente vai agora começar a tapar os buracos, são 800 metros cúbicos de... não lembro agora, eu sei que assim, tem uma área bem grande, que é no sistema de que a gente já licitou a empresa para que ela venha tapar os buracos, tá? Ela vem com a maquininha, já requadra certinho, não tem aquele tapa-buraco que a gente fazia antes. Diferente de Bandeirantes, né? Que tem usina, tem... é outro sistema. Nós antes fazíamos com o asfalto a frio, chegávamos lá, passávamos o rolo e tapava o buraco. Agora não, a empresa vem, vai cortar o buraco certinho e vai preencher de uma maneira que fique nivelado. Então, assim, nós estamos na operação tapa-buraco, que nem eu falei para você me confundir aqui com a metragem, mas assim, é o suficiente para tapar todos os buracos da cidade. E próximo a isso, nós estaremos, sim, se não vier nada do governo como vai ser lançado agora para a RECAP, né? Porque tinha ido para a Secretaria, estava isso na Secretaria da Infraestrutura, ele foi para a Secretaria das Cidades, agora voltando para a Secretaria de Infraestrutura e Logística. Se ele está com tudo isso, já tem alguma coisa em projeto, a gente vai entrar. Se não, nós vamos partir para um financiamento e a gente vai deixar Itambaracá bonitinha, com asfalto bonitinho,
mesmo
em breve.
Porque o problema maior também hoje está na Baixada, né? Que recebe na, toda a carga, né?
Ali na Baixada é um caso à parte. Nós temos um projeto grande, ele custa em torno de quase 6 milhões, tá? Que é aquela questão da canalização, né? Então ali todo mundo briga muito por causa daquele asfalto da Baixada. Só que ali, se você for ver, o Oswaldo, tem uma canalização de esgoto ali mal feita. Nós temos que abrir aquilo lá tudo de novo, é coisa de anos, e ele tem que ser aberto para que seja refeito. Tem sim um recurso, né, do deputado Romanelli, né, e do Sandro Alex, que era uma parceria dos dois, 300 mil de cada um, e para que fizesse essa rua Jorge Coppe, famosa rua Jorge Coppe, que é a rua da Baixada, tá? Só que isso daí, com a licitação, eles fizeram assim um projeto para 2 centímetros de asfalto, não deu certo. Teve que ser refeito com uma análise de viga Beckman e uma série de coisas, passou para 5,5 centímetros.
Quer dizer, 2 centímetros
quase triplicou,
não...
né? Quase triplicou. Então, assim, o que aconteceu? Esse recurso acabou não dando. E a gente, para o total da rua, o que nós fizemos? Revisamos esse projeto, inclusive a gente já foi para Curitiba, já está tudo certo. Vai refazer um número menor de ruas, de quadras, mas o restante nós vamos completar. Itambaracá vai dar suporte para isso, a gestão vai dar suporte.
Qual é o prazo para isso, Mônica?
Esse ano ainda.
Consegue fazer nesse ano?
Consegue,
ainda?
Consegue esse ano.
Nesse programa do governo de agora também tem para iluminação.
Ainda mais é que tem gente falando, ah, agora é época de política. Não, gente, política é ano que vem, para aí. É que assim, tudo é muito devagar quando fala de governo, né? De gestão pública. Então, muitas coisas que estão acontecendo agora, como a maioria que está acontecendo agora, foram ações pedidas, projetos pedidos no início da gestão.
Dentro desse novo programa do governo aí, para cidades de menos de 7 mil habitantes, também tem iluminação.
Então, assim, iluminação, beleza, obrigado por você ter perguntado isso. Nesse projeto, gente, a pavimentação, né, o asfalto, né, o meio-fio, a calçada, a iluminação e a arborização. Itambaracá já está com 100% de iluminação de LED. Por quê? Já tinha um projeto da gestão anterior, né? Então, esse projeto da gestão anterior foi feito na nossa gestão. Só que é o seguinte, é o que eu falo. Tem gente que fala assim, ah, Mônica, mas você... Isso daí não era seu. Claro que é meu. Porque se ele começou na gestão anterior, ele foi pago, ele está terminando de ser pago, R$830 mil, terminando de ser pago daqui a uns 2 meses na nossa gestão. Então, assim, nós não precisaríamos, no caso, se não tivesse, né? Mas ela já está com 100%. Só que aí, a gente vai se aproveitar disso para fazer uma extensão, pedir extensão de rede para as entradas da cidade, né? A gente não tem iluminação perto do trevo, dos trevos, né? São 2 trevos e mais São Joaquim do Pontal. Então, a gente vai se beneficiar em torno de uns 16 mil a mais.
O que é que dá para fazer para São Joaquim do Pontal nesse programa?
Nesse programa, só asfalta ao redor dela, né? A pavimentação ao redor. A iluminação, já estamos pedindo com extensão de rede para alguns pontos escuros, né? Mas assim, o recap de São Joaquim do Pontal é promessa minha. Nós já estamos nesse projeto que nós estamos, independente de governo. Vai ser recapeado ainda esse ano todo São Joaquim do Pontal e todo Raul Marinho. Recapeado. Pode colocar isso daí. Quem duvidou, vai pagar para ver.
Agora, dentro desse programa, então, dá para aproveitar, são 3 milhões e meio?
3 milhões e 600.
3 milhões e 600. Ali, por exemplo, na cidade, são poucas.
Já vem pronto dele, do Sobre Dom. Já vem pronto, que assim, nós apresentamos agora, eles conferem todo o projeto, nós já fomos em... Eu, a Regina e a Milaine, que a Milaine é secretária de obras também, uma pessoa extremamente competente, dedicada, sabe? E ela quem está à frente de tudo isso daí, nós fomos na reunião técnica... E foi muito bom, porque separaram em blocos das cidades, nós somos em 32 cidades, onde se tirou todas as dúvidas. Então, por onde que eu falo? Nosso projeto está pronto, é só inserir no programa agora.
Bom, nós falamos de administração, falamos do salário que deve passar o novo cargo, né?
Até o final do ano.
Já foi para a Câmara isso?
Não, ele foi só para o Ministério Público, já programando, já colocando isso, porque a gente tem muito, muito desequilíbrio entre os nossos salários lá, né? Então, a gente tem esse questionamento e eles... colocaram isso.
Situação agora que nós estamos vivendo nesse momento das escolas aí. Como é que, que é que você fez? O que é que está programado para esses... Mesmo porque a gente sabe que a segurança é fundamental.
Segurança pública no geral, né? Ela não é fácil, porque a gente sabe que a gente tem poucos efetivos e por mais que o governador A gente tem que agradecer todo o empenho dele, colocando mais efetivos agora que passaram no concurso, estão em treinamento. A gente sabe que isso demora um pouco mais de tempo, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo com as escolas?
Pelo amor, aqui não, porque agora no final do mês já se encerra o curso aqui, já está tudo, né, liberado em Cornélio, né? Na escola ali.
Vamos ver se... não, mas eu digo porque tem que relocar, né, essas pessoas, né? Sai dali, mas você precisa, a região precisa de uma distribuição. E quando não tem uma distribuição...
O curso do Maracá tem o quê? Dois policiais?
Dois policiais, né? Por turno, né? E nós estamos sob comando do Cabo Estrada, né? E a gente tem muito a agradecer a ele, ao Souza, a toda a equipe deles. Que nem eu falo assim, sempre eu esqueço o nome de alguns e eu falo assim, para não falar o nome de todos, mas todos são ótimos, sabe? Eles estão empenhados em acompanhando a gente em tudo que a gente precisa. E assim, agradeço aqui o aspirante Garcia, ao tenente coronel Busnello, que tudo que a gente precisa, eles estão à frente de todos os nossos eventos, tá? Eles estão nos acompanhando. O que eles fizeram? A secretária Valquíria também, tem muito a agradecer a Valquíria, com todo o empenho, toda a dedicação, ela o Estrada fizeram um dia especial. Os policiais foram até as escolas, conversaram com as crianças, deram mais segurança, conversaram com alguns pais, para que eles entendam que eles estão presentes. E para que dê mais tranquilidade para as mães e para a família, foram colocados botões de pânico em todas as escolas, tá? E a Valquíria pode vir aqui uma outra hora para explicar mais, se você quiser, mas assim, esse botão de pânico está ligado no meu celular, no da Valquíria, no celular da polícia direto. Ele não faz alarde assim, ele não toca nenhum alarme. Ele é diretamente ligado para que numa situação de emergência a gente tome alguma providência. Aí muita gente fala, não dá tempo. Gente, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer o que nós podemos no momento. Estamos licitando, já comprando, já está numa outra fase já, as câmeras para as escolas, né? Para isso também,
trancando as
escolas, né?
A intenção
e para as ruas, eu já tenho um projeto também, e a gente quer ver se até o final da gestão, eu espero que não demore muito, estou falando até o final da gestão, porque demorou mais do que eu queria, né?
É porque, mas na verdade, gente... comprando para as escolas já
ajuda, embala,
porque não são tantas
eu,
ruas.
Eu
né?
Visitei a Barra do Jacaré, que tem 32 Sim. câmeras, é um sistema muito bem feito, gostei muito, achei que isso aí ajuda a dar segurança para as pessoas, né? E a ideia nossa é realmente copiar, fazer igual, sabe? Trazer para Itambaracá essas câmeras, e principalmente nas entradas das cidades, que elas já estão ligadas diretamente com a polícia rodoviária, né? Daí já tem uma ligação maior, e eu acho que isso inibe um pouco, né? Porque a gente sabe que a segurança...
Não é só para isso, também para o comércio na cidade, né?
Exato, mas a gente sabe que toda conduta, o ser humano, o trabalho dele começa dentro da casa dele, da família dele, né? Então, se a gente olhar pelos filhos da gente, por quem está do lado da gente, e mostrando que tem que fazer da forma correta, eu acho que... Tudo ajuda, né? Um tercinho, né? Uma sequência.
É, mesmo porque também a gente tem uma incidência também grande, né? De outros fatores aí, quando entra nesse ramo aí também, porque se a gente entrar nisso aí também, a nível de crianças, assistência à criança, nós temos aí sempre o trabalho que é desenvolvido pelos membros de conselhos que acabam, né? Conselhos tutelares, aquela coisa toda. Inclusive, que agora também estão em vencimento aqui, inclusive nós estamos aqui em Bandeirantes, praticamente o país todo, né? Com as eleições agora para o ano que vem, para setembro, se não me falha a memória.
É, o ano que vem.
Setembro, né?
Setembro, outubro, não me lembro.
Setembro, se não me falha a memória. Então, é um trabalho lá também, é lógico, consequentemente. Nós temos as crianças, nós temos os trabalhos que tem que ser feito e também tem, né?
Hoje Itambaracá está com um trabalho muito bem feito, estamos trabalhando em rede. Então, assim, sabe, não tem aquele negócio de chegar, eu vou direto no prefeito, vou pedir isso, vou direto no conselho. Não, é rede, são várias secretarias, são várias pessoas que cada uma tem
Mas tem o conselho tutelar lá, né?
Tem o conselho tutelar. O conselho tutelar faz parte da rede, Sim. que é a rede que ajuda o conselho e todo esse sistema, né? Então, assim, o trabalho, nós estamos dando capacitação. Fizemos capacitação no começo de 2021, e estamos em capacitação constante com o pessoal do conselho, com o pessoal do assistente social e trabalhando essas pessoas.
Eu digo isso porque a gente vê que a gente, partindo do princípio, que a gente acaba acompanhando praticamente várias coisas na região, E a incidência ali de atentado contra as crianças, principalmente crianças de menores, é...
Nossa, é vergonhoso. É triste demais, né?
Então, a incidência ali é grande.
Só que a gente precisa de...
De assédio à criança.
Assédio à criança. Então, por isso que eu falo, o conselho é muito importante, né? CACAF, CRAS, tudo que envolve, né, tratamento com criança, né, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Ó, colocando das escolas, nós entregaremos os uniformes, né, a mochila e o estojo na segunda, terça e quarta que vem, né? Tá até no Face, né, da secretaria, a gente já colocou isso para as escolas. Então, assim, é um sonho de Tambaracá, né? E isso vai acontecer a partir de agora.
Todas as escolas com o mesmo uniforme.
Todas as escolas com o mesmo uniforme.
Padronizado, né?
E uniforme de frio, né? Ele chega no final de maio.
É porque senão acaba o frio.
Daí já foi e atrasou. Na verdade, esse uniforme já era para ter sido entregue.
Mesmo porque a gente
nós tivemos problemas com a mochila e com o estojo, teve uma variação, foi notificado e eles ficaram de entregar e o uniforme era para ter chegado no meados de março.
Esse problema de licitação é uma desgrama, né?
Mas estamos aprendendo a lidar com isso, a nova licitação está aí, nós já estamos nos adaptando a ela e vamos lá, né?
Não adianta mudar a licitação se não muda as empresas, né? Não adianta a empresa faz.
Está muito mais difícil de uma empresa. Hoje tem meios para que as empresas que não trabalham corretamente, elas. Com essa notificação, com a forma como está fazendo, está tirando do mercado, né?
Mas tem bastante.
Está dificultando. Não, vai demorar um tempo, Oswaldo. Só que assim, ela, lógico que a própria lei, a outra era bem antiga, né? E até hoje tinha dificuldade para as pessoas que trabalham lidarem com ela, os secretários e todos mais. Com a nova lei, eu acho que tem uma chance muito grande aí, porque hoje tudo mais fácil, né? Você errou, não está dando certo, eles já mudam e já se adaptam.
Porque hoje, se a gente pegar na região aqui, as licitações...
Nós temos também a mudança em breve da Escola Sebastião Severino da Silva para a Escola Seis Salas, que é uma escola, né, do Programa Federal, e ele já está aí, né, já está, logo terá essa mudança também, mais uma...
Como é que é esse esquema aí, dessa mudança?
Na verdade, assim, o prédio que fica a... Escola Sebastião Severino, ele é do Estado, ele é cedido para a Prefeitura.
Ele
Na verdade,
ali, né?
Nós já conseguimos já esse prédio para a Prefeitura, já temos outros sonhos ali para ali. Uhum. Né? Uma futura PAI, biblioteca, sala de... como é que fala? Aquele Instituto Psicopedagógico, tem uma série de coisas junto aí nascendo. Mas assim, essa outra escola, ela já, na verdade, ela foi reinaugurada, assim, mas não terminaram, agora que está terminando tudo. Né? Então, assim, teve muita depredação, o pessoal não respeitou, várias vezes já trocamos vidro, trocamos porta, e agora fechou tudo, está terminando, colocando em ordem, e o Sebastião Severino vai para lá, porque tem muito mais condições, porque o outro prédio tem que ser reformado.
Tem uma previsão, não, mano?
Daqui, máximo 2 meses está lá dentro.
2 meses, né?
Máximo 2 meses.
Isso na área da educação. Agora partimos para a área que é a nefrologia, que é dentro da cidade. E a situação da saúde, né?
Saúde. Tá, vamos lá.
Faltou alguma coisa daquilo que você tinha ideia, porque a gente falou, né? Vem as coisas boas, depois vem as coisas...
Mas tem muita coisa boa, vixe. Tem coisa boa pra caramba. Tem coisa ruim, lógico, faz normal, parte, né, do processo, né? Falando em saúde, eu vou primeiro falar do hospital. Porque colocar para a população também que aquela denúncia estará instaurada contra a gente lá no hospital, ela já terminou, já foi uma denúncia infundada, né? Nós estamos com as nossas contas regulares, está tudo em ordem, finalizado para que as pessoas saibam que a gente veio fazendo da forma... Veio agindo da forma
Existe
correta.
Existe uma denúncia, a denúncia foi feita,
foi aberta uma investigação, né? Uhum. Foi feita a denúncia na Câmara Municipal, foi, como é que fala? Ela foi sem nome lá, quando a gente fala sem nome, eu esqueço as palavras, anônima.
Anônima.
Ela foi anônima, dela foi feita no Ministério Público, foi feita uma auditoria, foi colocado tudo que a gente precisa e está tudo certo, está tudo correto. Né? E assim, hoje o nosso hospital, ele gasta em torno, a prefeitura repassa em torno de 210 mil reais para o hospital. Chegou-se a passar até 350 mil no mês, mas devido às as trabalhistas que foram feitas do hospital, tá? Porque assim, as pessoas não estavam recebendo o que era de direito. Então, a única maneira das pessoas receberem, os funcionários, era entrar na justiça para receber de quem é corresponsável, que é a prefeitura. Esse dinheiro foi repassado ao hospital, mas ele não foi pago. Inclusive, na própria denúncia dizia que eu estava pagando em duplicidade. A prefeitura estava pagando em duplicidade. E não é em duplicidade, né? Ela repassou o dinheiro. Aí, eles estão buscando quem são as pessoas responsáveis, aí é um outro caso. Isso é da justiça. Aí a justiça continua investigando, porque além dela investigar os meus 2 anos, o tempo que, que a gente estava de intervenção, ela investigou 5 anos para trás.
Acabou essa intervenção?
Não, acabou a intervenção ainda não. Não está cumprida ainda, porque precisava de toda essa etapa. A próxima etapa agora é montar o conselho. Porque, não, a gente repassou até o final do ano agora, né? Mas a gente está com a intenção de terminar o quanto antes isso daí. Na verdade, agora a gente precisa terminar de montar o conselho, porque o hospital não é municipal. Ele não é do município. A responsabilidade do hospital é do conselho.
Tá, Mônica, mas em caso que termine isso aí, o município não vai ter mais a responsabilidade. Como é que vai ficar a situação?
Não, é assim, para isso ele vai que eu continuar falei. Aquilo que eu conversei com você, que nós temos que ter todo contato com a Secretaria de Saúde, né? Com o deputado Beto Preto, conhece toda a nossa realidade aqui, está dando uma grande, como é que fala, colaboração para a gente, uma orientação. Inclusive o Marcos está em Curitiba, o Marcos que é interventor, é o chefe de gabinete meu, interventor no hospital. Ele está em Curitiba, que ele tem uma reunião na terça-feira lá no SES agora, que a gente já está vendo os passos. Então a gente tem que terminar de montar o conselho do hospital. As pessoas estão com muito medo, porque acham que aquela dívida que tinha no hospital de 5 milhões, que a prefeitura acaba sendo corresponsável, vai sobrar para os conselheiros. Então, assim, eles têm medo de tudo que está acontecendo, mas a gente está sendo o mais claro possível e mostrando que o que a gente está fazendo é da forma certa e que precisamos desses conselheiros. Caso não consiga cumprir montar esse conselho, aí é uma outra situação que o próprio César está tentando nos orientar, que daí pode se partir para uma outra público-privado. A gente acha que não é ideal para a cidade, tá? O que é o ideal para a gente é realmente continuar sendo do município da forma de conselho, né? Mas assim, o prédio de lá é do município, então tem uma série de coisas que tem que ser ajustado. Sabe aquele negócio que não começa do zero? Começou de uma forma meio enrolada, então agora a gente tem que dar suporte para isso. Isso, hospital. O hospital está funcionando bem. Eu não tenho visto, as pessoas têm mais elogiado, porque todo mundo falha. Mas assim, o Marcos está bem cuidadoso, né? Ele é bem presente, sabe? Cobra de funcionários. Então, assim, o que nós temos ali? Nós temos a efetividade do hospital, tá? Agora, com relação à saúde nossa do município, UBS, né, a gente está passando por uma reestruturação também, não só Itambaracá, mas todos os municípios da MUNOP. Doutora Kelly, do Gepátria, ela está analisando todos e está unificando tudo que a gente precisa fazer. Então, o que nós estamos hoje? Não existia nenhum manual de boas práticas. Hoje nós já temos manual, que são os POPs, todos os manuais feitos, todos os protocolos, por exemplo, no protocolo exigido, tudo isso indo para o Ministério, tudo pronto, passado pela Câmara. No protocolo é assim, ó, existe, sai de lá e futuramente vai estar transparente no sitezinho da Prefeitura, que é obrigado. Todas as pessoas que saem, tudo já saem de dentro do consultório dizendo se ela tem ela sai por níveis de urgência. 0, 1, 2, 3, 4, se você tem uma urgência a mais, né? Se dali você passou, por exemplo, você saiu com uma urgência 4, que não é tão urgência, que é de 60, 90 dias a mais para um exame ou uma consulta. E essa pessoa piorou, a própria secretária, o próprio médico vão fazer uma justificativa para que aquela pessoa possa passar na frente. Porque o que todo mundo fala é o seguinte, de todo mundo é urgência, lógico que todo mundo. Se você chegar lá para fazer um agendamento e você não tem a urgência, você não tem na sua mão critério pelo médico, o que acontece? Aquele que tem uma amizade ou uma coisa a mais, ele tem eu fui favorecido. Para evitar esse tipo de coisa, que o Gepátria, o Ministério Público, está batendo em cima e que faça de uma forma certa. E a gente está trabalhando para isso. Teve problemas com remédio? Também teve. Teve uma série de cortes, vamos dizer assim. Só que Itambaracá sempre teve muito remédio. Uma gama de remédios que hoje o Ministério exige que você diminua, restrinja, mas não que vai faltar medicamento. Não. Durante o período, até ajustar tudo isso, realmente ficou difícil, porque tudo isso tem que estar pronto para que ir para...
Tá, então, por exemplo, há reclamações da falta de remédio. E isso aconteceu por esses fatos.
Está acontecendo por esses fatos, mas está se estruturando tudo, daqui a pouco não falta mais. Mas assim, a gente tem tentado dar o máximo de suporte, tá? Para tudo.
Inclusive, isso foi com a reclamação da Câmara de Vereadores, né, que está aí também com uma CEI instalada, né? O que é isso? O que é que se explica? O que é que dá para colocar a população para explicar nesse nível?
Essa CEI agora é com relação...
A Comissão Especial ou a CPMI? A Comissão Especial, porque tem essa Comissão Especial e tem a CPMI.
CPMI, né? Que seria já uma comissão mais elaborada aí, né? Essa foi uma denúncia feita pelo morador, pelo Luciano... André Toches, ele fez essa denúncia dizendo que a gente usou dinheiro, se beneficiou da festa o ano passado, teve benefícios e que eu falei que não tinha sido gastos nada pelo município, né? E realmente teve o apoio do município, a gente sabe disso e eu não
escondi
isso.
Toda
festa tem o apoio, mas assim, o apoio da prefeitura foi mínimo, tá? E assim, se colocar... Posso até vir uma outra vez explicar certinho, porque terça-feira agora tem uma arguição lá, a gente vai ter que explicar lá certinho para eles. Só que assim, eu já fiz, mediante a denúncia, já foi feita a nossa justificativa, o meu advogado, que aí no caso é particular, né, teve que uma parte, não está defendendo em si, ele já colocou lá bem claramente que é uma denúncia puramente política. Porque assim, não tem fundamento aquilo que está colocando ali, tá? Mas cabe a gente provar,
cabe
e a gente está aí para isso. Já provei a primeira, vou provar a segunda agora.
Ah, agora mesmo, porque há também um questionamento sobre a prefeitura paga shows. Isso está acontecendo em todo lugar. Aqui em Bandeirantes,
não, mas peraí. Prefeitura paga shows? Paga shows, de certa forma, né? Paga shows. Só que é o seguinte, nós criamos leis, isso foi para a Câmara, isso foi aprovado na dotação. Né? Está na dotação que tem essa. É cultura também, gente.
Sim.
Pelo amor de Deus.
Foi meu caso de Bandeirantes, cara.
Tá? E a proporção é muito pequena. Eu não está bancando a segunda festa IFAP, assim, para não dar nem confusão nem nada, ela não é feita pela prefeitura. Tá? Ela tem esse apoio da prefeitura com o show, só que ela é feita, está sendo feita pela JBK de Andirá. Então, assim. Tá claro, é uma coisa muito simples o que está acontecendo aí, só que tem gente que fica fomentando, fica procurando pelo em ovo.
E aí, isso já é de praxe praticamente todos os municípios que têm as suas disposições, né?
Mas isso faz parte da nossa... Eu sei que isso faz parte do que eu vivo, e assim...
Tem questionamento, vai ter em tudo quanto é canto.
Senão, e é bom ter questionamento, sabe?
Porque também...
aqui, se eu não tiver nenhum questionamento, não estava aqui, não estava colocando para a população.
Porque, na verdade, às vezes as pessoas entendem que a crítica ela é mal fundada. Não, a crítica é bem-vinda.
Não, muitas críticas são destrutivas.
Ah, sim. Não,
a gente tem passado...
Crítica, ela é bem-vinda para ajudar.
Como eu já falei, política é arte de engolir sapos. E olha lá que a gente engole cada sapão do caramba, porque a gente sabe que tem muita coisa que... Bem, principalmente em rede social, que olha, dá vontade só, aí tem que respirar fundo para falar. Mas depois eu fico pensando assim, quem são, de onde está vindo isso? Que credibilidade tem essas pessoas que falam determinadas coisas sem saber, sem conhecimento? Se elas tivessem conhecimento, elas não estariam falando, né? Ou tem outros meios também para isso, né? Mas estamos aqui para isso.
Se não tiver a crítica também, não tem um porquê também, né?
Não, 100% tem que ter isso. Não, a gente também não é perfeito, não. Tem que ter a crítica para a gente saber se está errando, se não está errando, se a população quer, porque, na verdade, eu entrei com esse intuito. Eu sei que eu estou trabalhando para a população. Então, assim, se eu estiver fazendo coisa errada, tem mais do que chegar até mim, tem mais do que chegar até vocês que são da como é que fala?
Da mídia.
E colocar isso para que a gente possa... traçar um...
Mesmo porque é aquilo que a gente fala, a gente está, né?
Eu estou aqui, eu não
você está lá com o
prefeito.
E isso é passageiro, mas o município fica, as empresas ficam, aquela coisa toda. E a crítica ela é sempre bem-vinda, crítica construtiva, são bem-vindas no sentido de se aprimorar aquilo que está se fazendo. Né?
Às vezes não é nem com o que se fala, né? O duro é como se fala.
É a forma,
né?
De se falar.
É a forma de se falar, né? Porque você pode... tomar um tapa com luva de pelica e você sabe que nunca mais esquece, né? Mas é isso aí. Mas agora, estamos aqui, ó, vamos lá.
Dentro das previsões agora para o futuro.
Peraí, ó. Nós temos muita coisa, né? Nós temos esporte agora, dia 28, tem a final da segunda Copa de Futsal no Galegão, tá? Às 19 horas. Tá lotado o estádio, tá uma delícia, um ambiente muito gostoso.
O ginásio, né?
O ginásio, né? O ginásio Galegão, que nem eu falo, né? Aí lá, viu? Aí, assim, assistência social, continuamos distribuindo as cestas básicas. Existe até uma possibilidade aí, ó, de colocar um cartão, talvez. A gente está estudando isso junto com a assistente social, tá? Então, nós temos as 350 cestas básicas distribuídas por mês, tá? A campanha do agasalho vem aí também. Nós temos também da agricultura as estradas municipais que estão... a gente tem... como é que fala? Em metros aí, avançou muito, né? Nós conseguimos um pessoal que doou pedras para a gente da nova granja que vai sair Itambaracá, que vai trazer muito dinheiro para Itambaracá. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Esse movimento vai ser ótimo, né? Estamos com parceria do IDR com os pequenos produtores, né? Nós estamos com os poços artesianos, inclusive o pessoal já está pedindo essa semana poço artesiano comunitário próximo ao Pontal, né? Que a gente, para colocar um reservatório, porque poço já existe, né? Já chegaram os outros tubos e o reservatório também dos dois poços abertos. Agradeço ao deputado Márcio Nunes, todo o empenho que está aqui nos ajudando em tudo que eu preciso. E deputado Sandro Alex também com a parte de pavimentação. Deputado Mário Moraes com a carreta do conhecimento, que também tem segunda-feira.
Está em Itambaracá a carreta, né?
Carreta já está em Itambaracá, do dia 19, quarta-feira agora, iniciou o curso de panificação e confeitaria, vai até o dia 26 de maio. E assim, o lançamento do programa é amanhã em Curitiba. Então, assim, Itambaracá conseguiu sair na frente dos 399 municípios.
Só de panificação 13. Vai ter mais, Mônica, nesses próximos?
Não. Mas esses foram os primeiros, né? Sim. Agora, conforme eles vão lançando os cursos, a gente já fica na pedindo,
agora,
né?
Dessa aqui, não dessa tem como
primeira,
já...
Essa primeira leva agora, nesse primeiro semestre.
É só esse aí, né?
Só esse aí, né? Quer dizer, e agora a gente precisa ver, ficamos de passar para eles o que seria a capacitação para o município, o que está precisando para capacitação. Eu estou focada, voltada, porque em Bandeirantes nós temos o resort aqui que vai sair. Então, o que sair para o Senai, porque está junto com o Senai, Sebrae e tudo, né? Uhum. O que sair aqui para Bandeirantes é o ideal para Itambaracá também. Então, a gente sabe que a gente está nessa área agora, né? E aí tem mais uma coisa que eu também estou tentando agradecer para os deputados, que está vindo tudo agora. Agora é a hora que o governo está soltando aquilo que nós pedimos. A gente teve autorização para homologar agora os dois barracões industriais, que é do Sandro Alex também, que já entra essa semana também, já damos ordem de serviço. Eles começam ali do lado daqueles boxes que tem na entrada da cidade. Então já temos dois barracões
industriais. E aquele elefante branco lá, como vai fazer aquilo?
Então, naquele elefante branco nós estamos passando para a parte...
E aquilo lá não se usa para mais nada.
Não, é ali mesmo que estão saindo.
Elefante branco, eu digo ali onde fazia rodeio.
Rodeio, né? Na verdade, assim, aquilo foi uma coisa bem feita, só que eles esqueceram que eles precisavam da área para aquilo funcionar. Aí construíram o SEMEI Maria Guedes, construíram a escola 6 salas, né? E aí matou tudo aquilo ali, porque não tem mais espaço. Aí como que você vai colocar uma festa? Não tem espaço, não tem onde estacionar o carro, não tem mais nada. E tem isso, aquilo acabou, tá? Todo mundo falou assim, ai, não é só limpar, não. Aquilo ficou deteriorado, quantos anos parado? Então, a decisão foi a seguinte, tornar dali um parque industrial, tá? Então, iniciamos com esses dois barracões que foram pedidos em 2021 e agora já entramos com os pedidos dos próximos para dar continuidade ali, ok? Eu tenho certeza que é o lugar melhor, porque é a entrada da cidade e esses 600 metros quadrados já vai dar... para construir várias pequenas empresas.
Esses barracões
e tudo mais,
são,
né?
Quê? De quantos metros?
Não, 300 metros cada um.
E que aí cada box
então,
vai levar o quê?
Então, mas aí pode sublocar ele, você está entendendo? Uhum. Então, assim, sublocar, né? Subdividir, desculpa, né? Então, o que você falou?
Os boxes vão ser de qual tamanho?
Não sabemos ainda, porque agora, o que nós colocamos agora? Agora tem que... tudo isso vai para licitar também, para saber quem queira vir, o que nós vamos fazer? É a próxima etapa. O primeiro é
tipo
começar
uma incubadora,
a construir.
Né?
É como se fosse uma incubadora, você está entendendo? Mas assim, todo aquele espaço dá... Inclusive nós vamos começar a desmanchar essa arena aí agora, porque na própria licitação da equipe, da construção, já foi colocado para as pessoas destruírem. Para destruir não, já retirar, né? Essa terra e essa parte. Então, mais uma... um feito para Itambaracá. Eu tenho certeza que é isso, é o começo para a gente poder gerar empregos, né? Senão não vai gerar, não tem onde, tem que vir gente de fora para cá, né?
É, porque assim não é, infelizmente nós temos isso, né? Ou traz gente de fora, porque o que tem também não é o suficiente, que a mão de obra não é qualificada.
Não, Oswaldo, Samai, eu gostaria muito de falar, porque você falou, eu vi você falando aqui agora, e eu queria uma abertura para isso. Itambaracá, realmente, acho que eles pagam caro. O valor da água em si, ela não é cara, realmente. Você falou comparando com a Sanepar. Eu cheguei aí na Sanepar para ver, para ter uma noção de como que era a estrutura. Nós não temos, nem como é que fala? É uma realidade totalmente diferente, né? Então, Itambaracá, até 10 metros cúbicos, está na faixa de 27. Tá? Então, o que, que você coloca, né? 10 metros cúbicos acaba dando 47, né, no total. E o que, que, você, que eu estou trabalhando com isso agora? A gente teve uma reunião essa semana, terça-feira eu finalizo essa reunião com eles. Já tem uma lei do benefício eventual, tá? Aí você vai falar assim, ah, mas eu tenho tantos por cento. Não, hoje nós conseguimos chegar no número de 61 famílias que realmente não têm essa condição
de pagar.
E aí o que tem dessas 61 famílias em atraso é próximo a R$20 mil. Então, assim, a gente está vendo com assistência social uma forma de dar continuidade. Quando a gente fala benefício eventual, não é igual ao Copel, que ele tem aquela renda mínima lá e vai, o resto da vida não vai pagar nada. Não. Está se criando uma lei, um sistema para que ele possa, um programa, vamos dizer assim, para que ele possa ser beneficiado eventualmente.
A isenção mínima ali até quanto?
10.
10 metros?
Não, não tem isenção.
Ah, não tem isenção.
É o mínimo, né? Não tem isenção. Exatamente.
Social, não vai tarifa ter, social não tem.
Não vai ter essa tarifa social. Não é dessa forma que vai funcionar. É isso que nós estamos desenhando, tá? Mas, assim, existe a possibilidade. Eu não estou afirmando. Existe a possibilidade da gente colocar isso agora. Então, o que nós fizemos? Reunimos toda a equipe do SAMAI. Reunimos hoje o Paulo Zamboni, que está à frente do SAMAI. Reunimos a equipe deles. Reunimos a assessoria contábil da prefeitura, que dá assistência para isso, o advogado e a contadora, né? E a gente está, e a secretária de assistência social, Larissa Malaghini, que também está bem empenhada, e a gente em fazer esse trabalho em conjunto, para que, se ele não nascer grande, pelo menos ele vai nascer pequenininho com uma condição boa para que as pessoas entendam e coloquem que se ela gastar o mínimo, ela vai estar colaborando e economizar e vai estar, pode ser, provavelmente, dentro desse benefício.
Só aproveitando o gancho, que eu já dei uma olhada aqui, já estão cascando aqui. Eu falei o seguinte, a água nossa é barata, mas não é por causa disso que o cidadão não pode reclamar, que está reclamando, está vindo muita água cara. No que eu falei daqui, na hora que eu estava falando, está vindo muita gente reclamando que está vindo água cara. Vai no SAI e reclama. Você tem o direito de reclamar.
E aí uma coisa também que é o importante. É importante fazer essa reclamação, porque muitas pessoas reclamam, mas não vão lá e não documentam isso. Agora, nós estamos com esse critério agora lá. E aí a gente vai já pedimos isso para eles. Inclusive eu falo assim, que ouvidoria para isso também, né?
Sim.
Eles estão criando uma ouvidoria do próprio SAMAI também, porque cada caso é um caso. Tá? Tem gente que realmente vai lá reclamar, mas ela tem 300 mil parcelamentos, ela não deu conta de nenhum, e daí não vai dar em nada, complica. Né? Mas assim, se você tiver alguma reclamação, vá até o SAMAI e peça para justificar. E vê aonde que ele está anotando, porque você vai assinar a sua reclamação.
E vê também o que está acontecendo,
você vai ter um retorno.
Mas
a reclamação dele vai ser assinada, vai ser feito um protocolo para que ele tenha a resposta daquilo que ele reclamou.
E eu digo porque aqui a gente tem aqui a casa do SAMAI, você vai reclama, o pessoal tem o trabalho para ver se está realmente algum vazamento, aquela coisa toda, porque às vezes tem vazamento e a pessoa nem imagina. Não é? Mônica, para a gente fechar aí com a festa que vão ser aí, já que estamos com o tempo nosso
estourado
já.
Tá, então a segunda FAP nossa agora ocorre no dia 11 ao dia 14 de maio, né? No nosso campão, como a gente fala, como fonte foi ano passado. E assim, a festa feita pela JBK, ela está muito bem organizada, tá? Inclusive a gente vai ter uma área coberta muito maior, né? E o que a gente espera da população? Porque nós estamos tendo esse retorno da população. Quando chegaram a falar, instauraram essa comissão aí para avaliar que a gente tinha feito, que tinha se beneficiado da primeira festa, o que aconteceu? Os comerciantes se apavoraram, principalmente quem vestiário, tudo. Porque o que acontece? Na primeira festa, ninguém conseguia acreditar que isso ia sair. 10 dias foi uma loucura. Inclusive, como diz o meu marido, nós movimentamos Bandeirantes também. Porque Bandeirantes vendeu bem, né? Então, assim, o que, que aconteceu agora lá? Todo mundo falou, meu Deus, não pode sair isso. Então, assim, está bem organizada, vão ser portões abertos, como sempre. Essa festa é feita para a população. A prefeitura é apenas uma apoiadora desta festa, tá? Então, assim, estamos lá presentes, fazendo com que, lógico, tem o empenho da gente, tem que ter, porque senão não sai, né? Estamos fazendo com que retorne Tambaracá, retorne essa alegria que tanto ela ficou anos dormente. Então, agora, a gente viu pelo que aconteceu ano passado. Esperamos, né? Contamos com a policiamento, com a Polícia Militar, que deu todo o suporte pra gente, continue lá, porque nós não tivemos nenhum problema. Foi uma pequena aglomeração que teve no primeiro dia, e o restante foi tudo ótimo, perfeito.
Tá certo. Mais alguma coisa, só pra gente
fechar? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Desculpa se eu falei demais, mas é que a gente tem... Eu acho que eu fiquei muito tempo sem falar, então agora eu tô querendo colocar tudo para fora, mas tem muita coisa boa. Espero que você me chame mais vezes para eu poder vir até aqui. Tá bom? Obrigada.
As broncas da polícia, aguarde.